Pod Next.
Fala galera, estamos aqui para o episódio 103 do Pod Next. Tô eu, JP, tô de volta.
Salve ouvintes, salve JP. E hoje a minha imitação tá perfeita, a galera deve estar feliz aí com o meu improvement aí de uma semana para outra.
Bom, a gente tem algumas coisas para falar hoje, né? Mas é sempre bom a gente fazer os agradecimentos e eu sei que semana passada foi um pouco diferente, mas a galera curtiu o programa. Uhum. Foi um programa numa pegada bem legal, bem leve. E estamos de volta, né? Agradecer o pessoal do Confidencial, que tem participado bastante lá do grupo do Telegram. Estamos uhum. chegando bem perto daquele gol que a gente colocou inicial. Então vai ter livro já aí, novidades sobre livro sorteado já aí para vocês. Uhum. E é isso, né, Gustavo?
É isso aí, JP. Agradecer a todo mundo que mandaram mensagens aí de apoio, né? Aconteceram várias coisas durante a semana também, então acho que a galera se movimentou, até pessoas que a gente nem esperava começaram a mandar mensagem pra gente, tudo, e a gente ficou muito feliz, na verdade, com isso tudo, então valeu aí. E JP, a gente tem um bocado de assunto, então bora pro programa, né?
Bora lá!
E no Podnext dessa semana, nossos hosts vão para a China ver algumas movimentações importantes do governo Xi Jinping e discutir sobre o papel do país na guerra da Ucrânia. A personalidade da semana vem da Alemanha e tem um Florida Man que, por falta de um, resolveu encarar logo dois tigres. No bloco da ciência, uma descoberta chinesa quanto ao uso do café de artistas na antiguidade. Tudo isso além da agenda da semana e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a uma estatística lá da Califórnia. O Good Vibes vem da Flórida e o Bizarro Extra é uma história sem pé nem cabeça de um sujeito da Dakota do Norte que foi preso em Kiev, na Ucrânia. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
Então, o assunto inicial de hoje é China. Já tem um tempinho, por diversas coisas que têm acontecido pelo mundo, né? A gente ficou muito focado na guerra, ainda tá, a guerra vai ser assunto hoje aqui também. Mas a gente acabou deixando a China um pouco de lado, mas não é porque coisas não estavam acontecendo na China. Muito pelo contrário. A China está passando por um turbilhão político, social, em diversas frentes. A gente vai tentar dar uma clareada nessa situação aqui hoje.
É isso aí, JP. Então, eu acho que a gente pode começar, na verdade, falando, acho que a maior novidade e a que me chamou mais atenção essa semana, que foi o parlamento chinês ter ratificado a Convenção Internacional sobre Trabalho Forçado. Aquela coisa, né, que o mundo inteiro está de olho, né, principalmente essa ideia de trazer de volta esse soft power de direitos humanos e principalmente as pessoas preocupadas com o que tem acontecido ou não na região de Xinjiang, né, no noroeste do país, onde você tem uma maioria muçulmana, etc. E o que tem toda essa coisa de trabalho ali daquela galera. Então, com isso em mente, e eu acredito também que o parlamento chinês tem isso em mente também, falou, quer saber, eu vou ratificar esse negócio, né, vou reconhecer aí as propostas da Organização Internacional do Trabalho, né, uma coisa que eles estavam pedindo muito tempo, e a galera foi lá e assinou para meio que dar aquela sossega, né, o resto do mundo, né, aquela coisa.
Até porque eles negam que isso está acontecendo lá, então por que não, né, ratificar agora?
Pois é, exatamente, né, se não tivesse nada acontecendo, então ratifica e fica a coisa meio redundante, né, fala, não tem nada acontecendo, mas não tem problema, eu assino aqui, pá, não sei o quê, não muda nada. Né?
Aquela história da empresa que não paga o salário da galera, mas diz que vai dar um aumento, né?
Exatamente. Não, todo mundo vai ter aumento e tal. Quando? Não sei, mas vai. Mas de qualquer forma, né, aquela coisa que a gente sabe, né, diversas organizações de direitos humanos dizem que aí tem pelo menos 1 milhão de uigures e membros de outras minorias que falam, na verdade, línguas túrquicas, né? Não falam nem chinês, nem nada. A grande parte deles são muçulmanos e suspeita de que eles ocasionalmente têm sido presos levados para campos de trabalho aí, ou de reeducação, né, para ser exato, nessa região aí no noroeste da China, que segundo o governo de Pequim seria um centro de treinamento profissional destinado a manter seus ocupantes longe do terrorismo e de ideias separatistas. né? Na prática, eles estão fazendo um trabalho ali extremamente questionável, né? Mas, com essa ideia aí de dar uma pacificada nessa história, a galera foi lá e resolveu o assunto. Agora, o que tá pegando na China, já vem pegando há um tempo, é a Covid.
Ué, a pandemia não acabou, não?
A pandemia não acabou na China e, na verdade, não acabou no mundo inteiro. Mas na China há uma preocupação, há essa expectativa de Covid zero. Né? Não tem mais transmissão, não tem mais doença, não tem mais caso, aquele tipo de coisa. Há N motivos para o governo chinês adotar essa postura, inclusive motivos históricos, né, com relação a pestilências, né, da antiguidade. Né, a gente sabe que na China sempre teve essa coisa da pestilência, né, de um surto de doença se coincidir com problemas de comida, problemas de economia, problemas de guerra, isso e aquilo. E aí, no final das contas, isso derrubava o governo, né? Causou aí mudança de quem estava no governo chinês. Então existe aí uma coisa meio histórica por detrás no governo Xi Jinping, que eles não querem ver os números que a gente viu aqui no Ocidente, né? Ou mesmo na Europa e outros lugares. Né? Eles têm um medo danado disso daí, que isso aí se torne uma revolta popular e a coisa acaba escalonando. Então, por isso que eles ainda estão forçando a barra para Covid zero. E isso, obviamente, está tendo todo um custo econômico, está tendo todo um custo desenvolvimento, e outras coisas mais, né?
Sim, porque para fazer isso acontecer, o que eles têm tentado é lockdowns, né?
Sim.
Em regiões.
Sim, sim. Inclusive já são, não sei se você sabe, já são 23 grandes regiões metropolitanas, né? O equivalente a um Brasil inteiro, mais de 200 milhões de pessoas estão em lockdown. Tudo bem que o governo mais recentemente deu umas relaxadas, porque a galera precisava comprar comida, a galera tá ficando muito irritada com esse negócio de não poder, né, ir no mercado para comprar comida. Né?
Agora, quando faz o lockdown, tem diminuição de produção. O resto do mundo não tá mais fazendo isso.
Exatamente.
O resto do mundo tá num nível de vacinação mais avançado do que a China. Uhum. Então, a transmissão tá menor e os caras estão tendo ainda que fazer lockdown. E mesmo com lockdown, eles têm batido recordes de casos diários. E a gente sabe, sim, que quando eles divulgam um número, aquele número provavelmente é muito maior, né, uhum, do que o que eles divulgaram. Então, a China, que foi a primeira a sofrer com a Covid, está sendo a última a se recuperar plenamente.
Uhum.
Né? O que não deixa de ser curioso.
E aí, o país também tem adotado algumas medidas que também só pioram, né, piora a coisa. Então, por exemplo, essa semana eles suspenderam o sexto frigorífico brasileiro de exportar carne para lá, porque, segundo o governo, eles têm uma suspeita de que o vírus estaria na própria embalagem das carnes. Não era nem na carne, na embalagem. Né?
Caraca.
E assim, não tem. O resto do mundo não tem muita coisa de transmissão por embalagem, né? Eu conheço gente que trabalha em correios, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, etc. E foi uma das coisas que no começo havia essa preocupação, mas logo depois a galera falou: cara, um papelão não, realmente não tá transmitindo vírus. O Atila, inclusive, falou sobre isso, né? Mas de qualquer forma, os caras estão preocupados aí com embalagem plástico, esse tipo de coisa vindo do Brasil. Então, esse é um problema para a China e para o Brasil, né? Para a China, porque obviamente vai subir preço da carne lá, vai ter outros problemas. Eu não sei da onde que eles vão trazer mais, né, carne, proteína bovina para o país no meio dessa confusão toda que a gente sabe de containers, etc. Ao mesmo tempo que para o Brasil é um problema, porque começa a sobrar carne no mercado, a galera diminui o abate, o preço da carne sobe ainda mais no Brasil, né? Aquela confusão que a gente já viu acontecer antes no meio da pandemia, né? Chamou a atenção também, né, que o governo chinês continua adotando os campos de quarentena, né? É uma coisa muito similar ao que a Austrália fez e também muito questionável, mas notícias, e a gente tem imagens, a gente tem vídeos. Hoje, pelo menos, eu vi um vídeo de uma senhorinha de 92 anos tendo que entrar num camburão porque ela teria testado positivo. Por outro lado, os campos, né, soa muito pior do que realmente é a coisa. Porque, na verdade, são grandes alojamentos, as pessoas ficam lá deitadas, elas têm todo o cuidado médico, realmente.
É diferente daqueles hospitais iniciais.
Isso,
né?
Bem diferente.
Lembra no começo da pandemia que eles subiram aqueles hospitais e era, pô, uma parada sinistra aquilo, porque
total,
tava morrendo gente a rodo, né?
Uhum.
É diferente. Mas, de qualquer jeito, é o que você falou. A conotação é ruim, porque te vem na mente um monte de coisa.
Você fala campos de coisa e para ônibus no meio da madrugada. Olha, a senhora testou positivo, vem com a gente, porque
vem
vai...
Vem de tudo na cabeça, né? Vem de Segunda Guerra Mundial à série da HBO do Years and Years, né? Vem
exatamente. De tudo na cabeça. Exatamente. E, bom, não tem idade. Então, como eu falei, tem uma senhorinha de 92 anos, mas há relatos de crianças e bebês. Eu não sei se chegou ao ponto de separar dos pais, né? Mas, testou positivo, tem que vir com a gente e acabou. Então, não sei, né? Provavelmente alguém foi junto porque, porra, não dá, né? É outra parada. E ainda ligado à Covid, mas a gente sabe que é a consequência que a coisa do abastecimento, um assunto que vira e mexe, a gente tem falado mais do que gostaria, porque no caso aqui da China, pelo menos 27,7% de todos os contêineres do mundo estão parados na China, esperando aí serem embarcados, né, para levar produtos para o resto do mundo inteiro, que continua comprando, continua consumindo.
Faltando coisa para todo lado.
E continua faltando coisa para todo lado. Existe uma promessa do governo, né, porque como a gente falou dessa flexibilização, né, existe uma promessa aí de uma melhora até o fim do mês aqui de abril, talvez uma coisa um pouco mais normal em maio, mas tá parado. E aí depois é aquele outro problema, que é quando sai da China e começa engarrafamento em Los Angeles, engarrafamento, né, na Califórnia, em outros lugares, e porque não dá vazão.
Bom, mas não para por aí, tem outros aspectos e outras situações ocorrendo na China, né? Desde uma preocupação com a política interna até coisas, né, de geopolítica, como as Ilhas Salomão. O que está acontecendo por lá?
Isso, JP, as Ilhas Salomão foi um negócio que eu falei brevemente lá no começo da Twitch, faz muito tempo que eu não falo desse assunto, mas enfim, foi assinado o tal Pacto de Segurança, uma coisa meio similar ao que os Estados Unidos têm com alguns países. A ideia é que as Ilhas Salomão, se precisarem de algum pepino, alguma coisa, a China estará encarregada de ir lá e proteger as ilhas. Não, isso, o acordo não garante ainda a construção de uma base naval chinesa, de uma base militar chinesa em alguma das ilhas. Diga-se de passagem, Ilhas Salomão são pelo menos 900 ilhas, salvo engano. É muita ilha e a população deles é 700 mil pessoas. Então, realmente não vale a pena você ter exército. Cara. Então, se você pensar do ponto de vista deles, né, é melhor você contratar alguém mesmo.
Melhor fazer um acordo com a China do que ter que contratar lá um desses batalhões, né, de mercenários e tal também, né?
Pois é, Bruno. 700 mil pessoas em 900 ilhas, quer dizer, mais ou menos 1.000 pessoas por ilha. Cara, você não tem como defender isso. Então, paga aí pra China, paga pra quem quiser... E se livra dessa. Fala...
O fato de você pagar pra China, não é que a China vai ficar botando os navios lá pra fazer guarda costeira nas ilhas.
Pois é.
A parada é a questão daquele negócio. Você vai atacar as Ilhas Salomão de alguma forma, podendo gerar uma consequente confusão com a China? Não vai. Então
pois
os caras estão pagando só pra ter o nome, né, da parada que é aqui, é proteção da China. Pronto.
E no ano passado, a China também botou um caminhão de dinheiro pra desenvolver as ilhas lá, para melhorar portos e melhorar mesmo infraestrutura e hospitais, isso aqui, botaram um caminhão de dinheiro. Então, eu não julgo as Ilhas Salomão, né? Mas eu também entendo o lado de Nova Zelândia, principalmente da Nova Zelândia, que foi o primeiro que se manifestou, porque é mais próximo, né? Que né, o governo Jacinda Ardern falou, cara, isso aí não tava no meu radar, isso aqui é um negócio que vai desestabilizar aqui a região aqui da Oceania, né? A gente não tá preparado pra esse tipo de coisa. Ela já foi a primeira a falar. O governo da Austrália já tá um pouco muito mais quieto, né? Não tem muita resposta, porque, né, o governo da Austrália já deu seus pulos, né? Já fez aquele acordo com os Estados Unidos, com o Reino Unido, pra receber lá os submarinos nucleares, aquele tipo de coisa. Então, eles estão na deles, quieto lá, né? Mas a Dona
Essa
Nova Zelândia...
é mais uma provocação à Austrália do que a Nova Zelândia, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que isso aqui é muito mais uma resposta à Austrália. Mas tem essa... será que a gente pode chamar de imperialismo chinês?
Não sei, eu acho que é só mesmo uma provocação.
Mas uma provocação, né?
É, essa questão China-Austrália não é de agora, né? A gente já fez um programa, acho que na primeira temporada do Podnex, falando sobre um choque aí, não militar, mas de interesses entre eles, né? Não me lembro agora qual era o nome do programa. Mas a gente fez um lá atrás, falando, ou seja, não é uma coisa recente também. Então,
não,
faz parte. Bom, mas já que a gente tá falando de conflito, possibilidades de conflito, geopolítica e tal, vem um assunto importante.
Uhum.
Que é o papel da China na atual conjuntura da guerra, da invasão, do conflito, chame como quiser, da Rússia lá na Ucrânia.
Uhum.
E o fato é que o plano do... Não sei se o Ocidente era melhor... Vamos falar da OTAN, dos Estados Unidos, encabeçado pelos Estados Unidos e tal, era, desde o início, um estrangulamento econômico da Rússia para que eles parassem a máquina de invasão.
Sim.
Só que esse plano... Deu ruim porque todas as sanções e todas as coisas que foram colocadas, acabou que a Rússia encontrou uma válvula de escape para minimizá-las, que foi via China. Então a China salvou a economia russa e está dando gás, gás que aí, no sentido, né, aleatório, no sentido, porque, até porque gás está no meio do conflito, aqui, todo gás, então, mas no sentido figurativo, para a Rússia continuar os seus planos de invasão. Né? Sem a China, isso já tinha acabado há muito tempo.
Ah, com certeza.
Não ia ter grana para continuar a fazer o negócio, né? Então a China colocou alguns canais para a Rússia movimentar a sua economia e fugir dessa guerra econômica e contrabalancear. Então a gente está vendo um negócio que já era para ter acabado há meses, se prolongar desde fevereiro, né? Que está que tá rolando a invasão. E a semana passada os Estados Unidos veio a público para tentar colocar uma pressão na China.
Uhum.
Porque tentando jogar a bola agora pro lado deles. Falou, agora depende da China para acabar essa guerra. Foi mais ou menos o que eles quiseram dizer, nas entrelinhas. Só que aí a questão é o seguinte, a China já fez a parada. Já bancou a Rússia.
Pois é.
Para ela fechar a torneira agora, qual seria a contrapartida que ela receberia para fazer isso, né? Essa é a questão do momento.
Eu acho que é até pior do que isso, né? Não é uma questão de, ah, o que vocês me dão para eu largar a mão da Rússia? A China tá se beneficiando uma monstruosidade do que a Rússia tá oferecendo. Então, no final das contas, JP, a China tá feliz com o que tá acontecendo. Ela não tá nem aí para a Ucrânia. A preocupação número um da China é a economia do mundo continuar tendo dinheiro para comprar as coisas da China. Essa é a prioridade do país. Então, pô, tá a situação chata lá na Ucrânia, né? Não sei o quê. A China é politicamente correta nesse sentido de dizer, olha, vocês precisam se entender. Poxa, façam aí suas reuniões, cheguem um cessar-fogo no acordo e pronto, sabe? Enquanto isso, eu vou continuar comprando gás, petróleo e carvão, tá?
E vendendo meus produtos pro resto do mundo que tá continuando a vida, né?
Exato, né?
A invasão, o conflito tá acontecendo lá, mas a vida tá rolando normalmente aqui nos Estados Unidos, na Europa e todos, no resto da Europa e todos os lugares.
Exatamente.
Né? É um momento muito estranho que tá vivendo o mundo.
Sim, né? é uma hipocrisia maldita, mas pra todos os lados, né? Não tem ninguém muito santo aqui nessa história e tá realmente toda noite indo dormir preocupada com o que está acontecendo na Ucrânia. Essa que é a verdade. Só passar alguns números, né, JP? A China, antes da guerra, assinou um acordo de 30 anos para comprar gás russo, né? Esse negócio vai até 2050 e pouco. Eles estão comprando coisa de 10 bilhões de metros cúbicos de gás para N propósitos, tá? E pagando em euro, porque a Rússia falou, eu vou precisar de euro, eu gostaria que vocês pagassem em euro. O resto do mundo, a Europa, não
paga
vai...
Paga em rublo. É. A Europa paga em rublo, a China paga em euro. É o maluquice que tá o mundo hoje, né?
Na verdade, acho que tem pouca gente pagando em rublo, mas a Rússia precisa pagar as dívidas dela, né?
Foi a brincadeira, assim, que eles fizeram, né?
Não, eu sei, mas assim, só para esclarecer a coisa, né? A Rússia precisa se abastecer de euro para pagar suas dívidas, porque, sei lá, tem um empréstimo de um banco X da Europa, só quer receber em euro. Eu não quero pagar em rublo, né? Aquela coisa, né? Que são dois problemas que a Rússia tem, que é manter a moeda relativamente estável e honrar seus compromissos. Os Estados Unidos têm feito de aba 4 para impedir que a Rússia consiga honrar seus compromissos pagando em dólares. Mas, tanto a Índia quanto a China, né, também não podemos esquecer da Índia, eles têm feito os pagamentos aqui que a Rússia pediu em dólares, né? Ou, no caso específico do gás aqui que está indo para a China, em euros. Assim, eles pegam esse dinheiro, só gira, pega, ah, eu tenho que pagar um título aqui, não sei o que lá, então vou lá e pago com esse dinheiro. Só que internamente na Rússia, gira o rublo. entende? Então vai pro Banco Central da Rússia, aí o Banco Central da Rússia vai pagar o fornecedor em rublo, vai pagar isso, né? E ele vai comprar essa dívida e depois vai dar um jeito de fazer o dinheiro chegar da onde tem que chegar.
E o rublo já voltou ao normal, ao valor normal. Lembra lá no começo exatamente. Da guerra que ele despencou pra... Não sei, já voltou.
Já voltou, voltou pro exatamente. Patamar
anterior. Então, a China viabilizou o negócio.
Uhum. É, inclusive, estou até olhando aqui hoje, nesse exato momento, a cotação do rublo, ela está mais ou menos no... Chegou a cair até mais, mas aqui já está mais ou menos no mesmo patamar de 2020. Tá extremamente estável, se você for olhar a evolução dele. Isso, assim, isso é só com relação a gás, né? Petróleo, eles estão negociando em dólares, porque... Né,
É porque o petróleo se negocia em dólar, né?
Petróleo...
Esse é um risco para os Estados Unidos.
Sim.
Se eles ameaçarem reverter isso daí do petróleo, o dólar vai pro saco.
Isso.
Né? Então, é um problema.
A China pediu para negociar o petróleo em yuan. O que a Rússia conseguiu foi fazer um preço bem abaixo do mercado. Então, se o barril do petróleo tem flutuado entre 100 e 110 dólares, a China está pagando no máximo 80, 85. Né? Então,
que
tem
foi
um
mais
desconto,
ou menos o que a Índia pagou também, né?
Que é mais ou menos o que a Índia está pagando, que é um valor extremamente vantajoso e tal. Falando em Índia, inclusive, JP, só para as pessoas terem noção, o governo Modi, nos últimos 2 meses, né, desde que começou a guerra, praticamente, comprou equivalente ao ano de 2021 inteiro de petróleo da Rússia.
Uhum.
Né? Coisa de 13 bilhões de barris e tal.
E o Biden ligou pra ele essa semana também. Fala, para com isso.
Isso, mandou...
O seu Biden pode deixar que eu vou parar e compra mais.
É, mandou Tony Blinken pra Nova Delhi, né?
É.
E a China voltou a comprar carvão também. A China não quer nem saber, preciso comprar carvão. Aumentou a quantidade de carvão comprado da Rússia em cerca de 3 vezes o volume que eles estavam comprando no ano passado também, né? Isso com relação a essa coisa do... Como é que a Rússia consegue se segurar, né? Eu acho que é isso que era a resposta. Então, a resposta é, ela consegue continuar exportando as principais commodities dela, que ela tem quantidade absurda, e consegue trazer dólares e consegue trazer euros para o país. Esse negócio gira a moeda dentro do país. E a Rússia está ali meio que tentando pagar, realizar, né, o pagamento dessas dívidas. Né? Ela mostra, olha, eu tenho aqui minha reserva de euros, eu tenho aqui minha reserva de dólares, eu só não consigo ainda passar um cheque aí para você, mas conforme for, eu vou mandar, nem que eu vou pagar, nem que eu tenha que mandar um carro blindado cheio de dólar para vocês aí no banco, porque os Estados Unidos não tá deixando eu realizar nenhuma transação bancária, né? Então eles estão meio que resolvendo esse problema, acredito que eles vão resolver, tá?
Mas e aí? O que a OTAN, os Estados Unidos, poderia oferecer à China para eles fecharem algumas dessas torneirinhas aí e a Rússia falar, vamos parar aqui também?
Sinceramente, nada, JP. Como eu falei...
Não. Você tem, do mínimo, um máximo. O máximo, por exemplo, seria Taiwan. Mas Taiwan
Duvido.
Não vai rolar.
Não,
Taiwan
impossível.
Não vai rolar. O que você acha? Se os Estados Unidos viessem a público e dizer, realmente a gente olhou bem a situação aqui e não tá acontecendo nada com os uigures mesmo.
Não, é impossível. Acha? Porque os caras, como eu falei, eles acabaram de assinar aí um negócio. Eu duvidaria.
Eles assinaram um negócio lá.
E isso tem meses depois que o próprio governo Biden falou em genocídio uigure também. Então os caras não vão voltar atrás.
Ele pode vir a público e falar, olha, a gente olhou bem, não é bem assim, foram alguns reportes exagerados e tal, papapé. Mas é o suficiente para a China? Essa aqui é a pergunta, não é?
Não é.
Então, aonde que no meio do caminho aí pode se chegar alguma coisa, né? Essa é uma questão que os Estados Unidos têm que pensar, porque se a China não fechar essas torneirinhas, essa guerra vai longe.
Não, em termos de oferta, eu acho que não tem nada que ele realmente possa oferecer. Eu acho que tem o inverso. Eu acho que tem o inverso, que é os Estados Unidos comprar a briga e falar, olha, minhas sanções não estão dando certo porque tem um monte de país que continua fazendo negócios com a Rússia. Então, eu vou começar a sancionar a Índia, eu vou começar a sancionar a China. E aí é um pepino gigantesco.
É um pepino gigantesco. Eles não estão afim de entubar esse pepino.
É, pois é, é o único... Você falou, eu quero alguma solução, a solução seria essa. Falar, ok, China, então a gente não faz mais comércio com você. Entendeu? Porque vocês são aliados aí de uns caras que a gente não gosta. Né? E não vão fazer isso, sabe por quê?
Só peço pra eles anunciarem com antecedência pra eu correr no Walmart e comprar pelo menos uns 5 meses. limpeza de estoque, né? Porque vai acabar tudo aí na parada.
Vai acabar tudo, exato. Mas não vai acontecer também, porque no final do dia, ninguém vai fazer isso por causa da Ucrânia, entendeu? E ninguém vai... Da mesma forma, os Estados Unidos não ofereceria Taiwan por causa da Ucrânia, porque Taiwan... É ruim eu falar assim pro ouvinte que tá ouvindo e tá pensando, mas por mais massacres, por mais que tenha gente morrendo na Ucrânia, Taiwan, em termos de valor econômico e valor estratégico e produtos que eles produzem, não vale uma Ucrânia, vale muito mais.
Não vale a paz na Ucrânia.
Não vale a paz na Ucrânia.
Em qual denominador é possível se chegar aí? Eu não sei.
Pois
entendeu?
É.
Mas...
E como eu falei numa live na Twitch há muito tempo atrás, né? A China tá de olho em tudo que tá acontecendo com a Rússia e na Ucrânia, né? Então, questões de sanções, as questões de postura, questões de fornecimento de armas da OTAN, né? Inclusive que a Rússia agora, né, que tá nessa fase 2, ela tem usado muita propaganda dizendo que, olha, a gente tá em guerra contra a OTAN, porque se fosse só contra a Ucrânia, já tinha acabado realmente esse negócio. Então, a gente tá em guerra com a OTAN, já é uma terceira guerra mundial, parari, pararó. Então, a China tá de olho nisso, nessa coisa de fornecimento de armas aqui e ali. Ela tá de olho numa coisa que é muito, muito curiosa, né? Que é o batizei de globalização do traje moral, né? Que é a coisa do meme do trator do fazendeiro da Ucrânia. Que, olha, a gente destruiu o que os caras tinham de melhor, não sei o quê. Aí vai lá o fazendeiro e reboca. E aí, né, começa a circular memes ao redor do mundo. O exército russo, acho que nunca foi tão desmoralizado na história quanto é isso, né? Teve até o meme do tratorista rebocando o cruzador Moskva, que foi o melhor de todos até agora. Porque, porra, a China olhando isso, a China é um país que fica preocupado com esse tipo de coisa, porque realmente... Olha, a gente tá aqui botando banca, que a gente tem um exército poderoso, que a gente tá querendo competir, entrar nesse hall aí, junto com os Estados Unidos e Rússia. Mas se a galera começar a... Né, se começar a dar ruim, se a galera começar a fazer piada aqui com a gente, vai ficar feia coisa pra gente. Então a China tem um certo recalque com relação a isso. Agora, o Ocidente não vai fazer nada. O Ocidente não vai se mexer pra fazer sanção nem contra a China, nem contra a Índia. Até pensei que poderia acontecer alguma coisa com a Índia, mas não. Porque é mercado consumidor, interessa, não sei o quê. E ficou por isso mesmo, né? O fato é que a Ucrânia entrou aí num beco sem saída. Pelo que se sabe da fase 2 da guerra, essa coisa pode se arrastar por anos, essas escaramuças e trincheiras, porque é isso que a gente começou a receber relatos, os galera tá indo para uma guerra de trincheira no leste. E eu não vejo isso aí acabar tão cedo, né? Essa aqui é a verdade. Com uma exceção, tem um cenário que eu vejo esse negócio acabar mais cedo. Que começou a pipocar também nas últimas semanas, etc. Entrevista com o Karaganov, entrevista com o cara do exército russo, com isso, com aquilo, com outros especialistas nos Estados Unidos, não sei o que, não sei o que. A galera falando que se a Rússia conseguir vender essa ideia de que é uma guerra contra a OTAN, que a coisa escalonou, que isso, que aquilo, então que eles estão perdendo a guerra, então que isso justificaria o uso de armamento nuclear tático. E aí eu vejo esse negócio acabando mais rápido. Porque, pô, aí o Zelensky tem que se render. Ele não, né? Porque aí vai sobrar pra ele, ele vai morrer. Entende? Então, não quero morrer, eu vou assinar qualquer acordo de paz. Mas eu não vejo isso acontecendo ainda, assim, quer dizer. Já começa a tomar forma, mas eu ainda não...
Essa é a fase de ameaça, né?
Tá na ameaça ainda,
em
começou
qual
a
nível
tomar
de ameaça precisa chegar para assinar a rendição?
É.
Mas eu acho que vai ter contrapartida e isso vai ficar só na ameaça mesmo. Mas, enfim.
Pois é. Mas é isso, o negócio se arrastando aí.
Então esse foi o panorama na China atual. E a gente vai trazer mais China aí durante o ano, com certeza.
Assim como também vamos voltar a falar de guerra se acontecer assim. Alguma coisa, alguma catástrofe. Up next.
Personagem da semana é o chanceler. Pode se chamar ainda de novo chanceler ou já não dá mais pra chamar de novo chanceler alemão Olaf Scholz?
Eu acho que dá, porque tem só 4 meses, né? Tecnicamente ainda é o recém-empossado. Mas o fato é que acabou o amor, JP.
Já
acabou. Caramba. Encheu o saco.
Técnico do Botafogo, cara.
É, não deu certo. Não, a galera não tá curtindo o fato. E, assim, é mais a imagem dele, porque hoje ele é o líder do partido, o SPD. e sobra para ele, no final das contas, né? E a aprovação dele vem caindo aí, deu uma acentuada desde o início da guerra da Rússia com a Ucrânia, e principalmente porque a população acusa ele de uma falta de postura mais firme da Alemanha. A galera esperava muito mais, e os níveis de aprovação dele já começam a se aproximar de níveis de Jair Bolsonaro e Joe Biden.
Eita, eita.
É, tá feia coisa, brother. Ele chegou a ter 50% e pouco de aprovação, segundo a Morning Consult, que é da onde eu tirei os dados, e o dado mais recente dele tá ali com 38%, o Biden tem 39%, o Bolsonaro tá ali no 30 e poucos também.
Acho que o Trump chegou a bater 31, alguma coisa assim, né?
Foi, sei lá. Foi. Mas, bom, essa é a Morning Consult, especificamente, não tenho dados com relação a eles, mas é uma empresa de consultoria estratégica, uhum, para quem quer investir em outros países, aquela coisa. Então, eles sinalizam quando pode ter mudança de governo, né? Então, é mais ou menos isso que eles fizeram com essa pesquisa. E assim, né, como a gente falou, o cara é recém-empossado, ele tomou posse em dezembro de 2021, né, então tá aí 4 meses no cargo praticamente. E a galera tá no pé dele, ele tá com várias dores de cabeça e vários pepinos pra lidar.
É o maior pepino do momento, é a Alemanha. Porque a gente já falou aqui o quanto que eles são dependentes do fluxo energético que vem da Rússia e quanto que eles dependem da opinião pública, ao contrário, né? Anti-Rússia.
Uhum.
Então eles estão ali no meio da parada.
Sim, total. Mas assim, acaba sobrando para ele pelo conjunto da obra, mas não é só a batata dele que tá assando, tá? Tem outros membros do Partido Social Democrata, né, que é de centro-esquerda, para quem não sabe, que estão passando perrengue. Então, por exemplo, a senhora Manuela Schwesig, ela é uma membra sênior do SPD, representante do estado de Mecklenburg-Vorpommern, que fica no nordeste do país, uma região até, né, importante, né, faz fronteira com a França, aquela coisa. E ela, particularmente, né, ela estaria recebendo o que seria o ponto final do Nord Stream 2. Tá? O gasoduto terminaria ali.
Ela receberia, então, né?
É, então, ou seja, a galera que investiu pesado para, olha, uhum, vou construir uma rede aqui de distribuição, porque aí vem o meu caminhão, ele abastece aqui, depois ele já cruza ali, já vai chegar na França, não sei o quê.
Tá todo mundo, cadê a parada?
Cadê a parada? Exatamente. E aí, pô, ela já não deve estar nem atendendo telefonema, né? Diz que eu não tô, sei lá. E o pior de tudo é que vazou documento, JP. Vazaram documentos, o jornal Welt publicou esses documentos que mostravam justamente que a Manuela, ela estava cooperando em diversas instâncias com a Nord Stream 2 AG, que é uma subsidiária que a Gazprom criou para realizar a obra, tá? Então ela meio que estava fazendo um lobby para dizer, não, traz pro meu estado esse negócio, que isso vai ser bom, e por aí vai, né? Assim, claro que não é só o SPD, todo o projeto do Nord Stream 2 recebeu o apoio da CDU, da Angela Merkel, a gente já falou sobre isso, mas a percepção do público alemão associa o gasoduto, a importação de gás russo principalmente, ao SPD, até porque esse negócio começou, né, já explicamos aqui, com o ex-chanceler, né, o Gerhard Schröder, que era do SPD. Sim.
Porque, se eu não me engano, tá morando na Rússia.
Pois é. Porque ele, justamente, porque ele primeiro começou ali fazendo um lobby e depois ele acabou recebendo o convite para fazer parte de cargo de alto escalão e board de empresa, comitê de acionista e não sei o quê. E eu não duvido nada, ele tá, né, em Moscou comendo caviar nesse momento. E aí, JP, sobrou também pro presidente alemão, pro Frank-Walter Steinmeier.
Que a gente só sabe o nome de vez em quando, né? Você não esquece.
Porque é aquela coisa, né? Democracia, presidente, nesse sentido, só faz a coisa de viajar, fazer lobby, bater um papo com líderes de outros países, mas ele não tem um papel dentro do governo alemão de fato, né? Vamos dizer assim. E ele não é muito bem quisto na Ucrânia, né? Porque ele se convidou para ir lá convidar, né, bater um papo com o Zelensky, e o Zelensky falou, não, você não. Se o Olaf Scholz quiser, talvez a gente converse, mas você não. E o Steinmeier também é chegado do Gerhard Schröder, ele é um fiel apoiador do SPD, né? Ele foi ministro das Relações Exteriores e tal, então a galera também associa ele a essa situação com a Rússia. E, enfim, no momento há muita confusão no Bundestag, né, com a oposição, principalmente liderada pela CDU, pedindo por investigações dessas ligações entre políticos e as empresas da Rússia. e, né, aquela, como eu falei, mas pelo conjunto da obra, por ser líder do partido, acaba sobrando pro Olaf Scholz ter aí que apaziguar tanto a guerra externa, que tá ali quase no quintal dele, quanto essa guerra interna no Bundestag.
A parada é que Estados Unidos, a Alemanha, principalmente esses dois, né, e o resto da OTAN, perderam o bonde do tempo aí. Perderam o timing de fazer essa parada acabar, a guerra acabar. E agora tudo é prejuízo para ele.
Ah,
tudo
sim.
É prejuízo.
Tudo prejuízo. Não, é, é. Aí vem a inflação, aí vem isso, é, aí o problema na China, etc. É tudo prejuízo. Up next.
Up next. Who runs naked through a dairy farm? Florida man, Florida man. Who never fears any bodily harm? Florida man. Que o Florida Man aprontou agora, Gustavo?
Ah, aquela coisa, né, JP, não mexe com quem tá quieto. Após um mês se recuperando de um trauma severo num hospital, o nosso Florida Man, enfim, resolveu conceder uma entrevista para explicar por que cargas d'água ele resolveu entrar numa jaula com dois tigres no Everglades Airboat Tours, em Oshopee, sul do estado. Não sei se você conhece essa galera.
É, não, não conheço Oshopee, não. Não tem a ver com a galera lá daquele Tiger...
Ah, não, não acho que é o...
É outra galera de tigre.
Tiger King, não é,
é
essa
não,
galera,
outra
não.
Outra galera de tigre.
Não, eles tinham um mini zoo e você fazia um passeio naquele barco aéreo, aquela coisa, é, e via esses bichos, esses animais ali enquanto você fazia o tour e tal.
Ah,
era mais ou menos,
entendi,
isso que eles vendiam.
Entendi. Os bichos ficavam numas ilhotas e eles iam passando com o barco.
Isso.
Entendi.
Né?
Aí o cara resolveu ir lá fazer um carinho no tigre, foi isso?
Quase isso, né? Essa ideia de que, é, né, tinha um santuário ali de animais e tal, e justamente, como eu falei, tinham dois tigres, mas eles tinham outros bichos, tá?
Animal típico da Flórida, né?
Típico tigre. Da Flórida, tigre. E tinham dois leões, eles tinham algumas lontras, tartaruga, jacaré, crocodilo e tal. Segundo o Florida Man, ele tava trabalhando ali de mecânico num dos barcos da empresa. E quando ele resolveu dar um pulo no barco onde estava a tigre siberiana de 18 anos, a Daisy, e junto de um tigre de bengala, o Duruba, que tem 15 anos, né? Ele viu os bichos ali comendo aquela coisa e falou, ah, estão numa jaula, vou ver de pertinho. A Florida Man falou, ele notou que tinha um pedaço de frango ali no chão da gaiola ali perto, e aí ele falou, ah, eu vou fazer uma boa ação, eu vou pegar esse pedaço de frango e vou jogar ali pro tigre. Não, que ele foi jogar pro tigre e o tigre foi lá e puxou ele.
Eu tô tentando visualizar a cena. Ele parou o barquinho, isso, na ilhota, vamos dizer assim, que tava os dois tigres, olhou o frango, falou aí, o frango ali, vou jogar ali pros caras.
É, falou, desceu, vou ver de perto, vou ver de perto.
Desceu.
Aí quis entregar o frango, foi chegar mais perto da jaula, o tigre foi lá e puxou ele. No que ele foi arremessar o frango ali de perto, não sei o quê, ele escorregou, caiu, um dos tigres foi lá, puxou ele e mordeu uma mão, o outro tigre logo depois veio e mordeu a outra mão, e nessa coisa ele ficou ali com as duas mãos presas dentro da boca dos dois tigres, entende? E aí, eventualmente ele desmaia de dor e do ferimento grave, aquela coisa, eventualmente alguém encontra ele e pô, o cara tava, né, bem machucado, né, até mãos e braços, naquela coisa. Ele chegou a perder a ponta do dedo médio, da mão esquerda, mas assim, ele no final das contas ele ainda tem movimento nas duas mãos e nos dois braços,
não,
tá?
Eu achei que a conclusão é que o cara tava morto. Se ele só perdeu um pedaço do dedo, porra, o cara ganhou na Mega Sena, mano.
É, ele deu muita sorte, né?
O cara entrou na jaula dos tigres. A única coisa que ele perdeu foi um pedaço do dedo?
Tá no lucro, né?
No lucro? Pensa o que aconteceu lá com aquele mágico lá de
ah,
Las Vegas, não?
Foi
o
Siegfried lá.
Foi destroçado pelo tigre que ele conhecia há anos. O cara entrou na jaula com dois tigres e perdeu a pontinha do dedo?
Pois é. Porra. É que deu sorte, né? Acho que deu... Porque os bichos já tinham comido alguma coisa antes. Não devia não estar com tanta fome, não sei. Aí meio que... Você vai ver que só atacaram por... sei lá, se sentiram ameaçados, alguma coisa assim, né?
Foi o Flash. Sabe por que esse cara não foi lá fazer boa ação nenhuma? Ele foi tirar uma selfie com os tigres.
É, pode ser.
Ele foi tirar uma selfie com os tigres.
Vai ficar Flash bom no meu Tinder. Pá.
É,
é. O fato é que o Florida Man concluiu que ele não deveria ter entrado em contato com nenhum desses tigres, né, JP? Mas também...
Será que ele concluiu? Meu, é capaz de semana que vem ele tá nadando com jacaré lá na parada.
Exatamente. Se eu tivesse ido nadar com jacaré, nada disso teria acontecido. Up next.
Não é pescaria, é tecnologia.
Então hoje o pessoal andou cavucando aí nos sítios arqueológicos. O que que descobriram, Gustavo?
É, vamos voltar pra China, JP, olha aí. Equipe liderada pelo arqueólogo Yiming Yang, da Academia Chinesa de Ciências da Universidade de Pequim, eles encontraram evidências de que pessoas em luto se reuniam no chamado cemitério de Jirzankau, nas montanhas Pamir, no que hoje seria o oeste da China, né? E essa galera se reunia cerca de 2.500 anos atrás para inalar fumaça de planta de cannabis, né? Que essa cannabis era colocada em pequenos recipientes de madeira e tinha lá um forno, um negócio que você ateava fogo, aquilo ali criava fumaça e a galera ia lá e ficava inalando aquela fumaça enquanto, sei lá, rezava ali no cemitério, aquela coisa. Os altos níveis do composto psicoativo THC da cannabis, né, seriam suficiente para induzir, obviamente, estado alterado de consciência, né? E eles encontraram resíduo químico, né, de THC, etc., nas fogueiras ali desenterradas próximos aos túmulos, né, que praticamente confirmam ou fornecem mais evidências, né, que de consumo mais antigo de cannabis no mundo. Obviamente que os pesquisadores, os arqueólogos, eles não descartam que isso também poderia fazer parte de rituais com a ideia de se comunicar com os mortos ou de entrar no mundo espiritual, aquele tipo de coisa, né?
Uhum.
O fato é que restos de cannabis da idade comparável, né, com o que eles já tinham encontrado em vários outros túmulos na Ásia Central, né, incluindo, por exemplo, nas montanhas Altai da Rússia, que é localizada ali cerca de 3 mil quilômetros dessas montanhas Pamir, também já tinham sido descobertas, né? O fato é que eles encontraram aqui no cemitério de Jirzankau, né, meio que oferece aí uma visão ainda sem precedentes de como a maconha foi inicialmente usada como uma substância para alterar a mente, né? Mas também com essa ideia...
Se era na parada do luto, para minimizar um pouco a tristeza.
Isso, isso que eu ia dizer, para um certo conforto aí no momento aí de tristeza, né, aquela coisa. Já é sabido, né, isso aí de outros carnavais, de outras escavações, que asiáticos orientais já cultivavam cannabis há pelo menos 6 mil anos atrás, mas com a ideia de consumir a semente, né, porque a semente é oleosa, a gente já falou do benefício de óleo de cannabis por aqui, né, e assim como a gente já falou também do uso de fibra para fazer roupa, para fazer corda e assim por diante, né, com as folhas, mas a ideia aqui é que a galera estava usando o psicoativo. As primeiras variedades de cannabis cultivadas no leste da Ásia e em outros lugares, né, seriam ali formas mais selvagens da planta e elas continham baixos níveis de THC comparados com o que a gente tem atualmente, né. Algumas das primeiras evidências de pessoas que utilizavam maconha por N motivos, né, inclusive vem do historiador grego Heródoto, que escreveu sobre o consumo de maconha há cerca de 2.500 anos nas estepes da Ásia Central, cerca também de 2.000 quilômetros a oeste das montanhas Pamir. Ou seja, a Ásia inteira estava numa onda.
Estava disseminada.
Estava disseminada.
Porque a gente está falando de grandes distâncias. Né?
Grandes, né? 2.000 quilômetros é coisa pra caramba, considerando que você vai de... Não é nem cavalo. Porque não tem nem cavalo pra isso, né?
Ah, não. Tava disseminado.
Mas fica aí a título de curiosidade aí, ó, a descoberta na China.
Beleza. Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, o que você traz na agenda da semana, agenda do passado?
Vamos lá, começando com a agenda do presente. Semana que vem tem o draft da NFL.
Olha aí.
É o evento esportivo/não esportivo mais assistido do mundo. Essa maluquice sem tamanho de ver uma pessoa ler nomes que você não tem ideia de quem seja, bate em audiência os jogos dos playoffs da NBA. Pra vocês verem
fraco, não.
Quanto, o quanto que o americano é louco. Mas é bacana de qualquer jeito.
Bom, vamos pra parte histórica então. Abril 26, 1954. Nesse ano foi lançado no Japão um dos grandes filmes da história do cinema, que é Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa. E esse filme acabou inspirando ou servindo de base de roteiro assim para inúmeros outros filmes. Talvez o mais famoso seja Sete Homens e um Destino, um western, né? Protagonizado por Yul Brynner, Charles Bronson, Steve McQueen, uma galera forte. É uma história de perseverança, de oprimido vencendo conquistador e que, né, transpõe para tantas outras histórias aí que a gente conhece. Vamos agora para abril 27, 1865. Nesse ano aconteceu o que é considerado até hoje o maior desastre marítimo dentro dos Estados Unidos. E quando eu estou falando dentro, foi num rio, no rio Mississippi, né, que é um rio gigantesco. Nesse dia, um barco, né, movido a vapor, chamado SS Sultana, ele explodiu. E a parada do Sultana era o seguinte: ele era um navio, ele era um barco grandinho, que tinha autorização para levar mais de 300 pessoas, né, pelo rio. E ele saiu de New Orleans para chegar em Vicksburg. Era o destino parcial, né? Final ali. Porque lá eles iam pegar soldados da União que tinham acabado, a Guerra Civil tinha acabado há pouco tempo, e eles iam levar esses soldados de volta pro norte. E o governo estava pagando uma grana preta para fazer isso. Eram 5 dólares por soldado e 10 dólares por oficial que eles levassem. Pra época era dinheiro pra caramba. Então os caras estavam loucos para chegar lá. Numa parada em Memphis, o cara que cuidava da manutenção então falou: ó, tem uma parte aqui dos boilers, né, que precisam ser trocadas. Tá ruim. E aí o capitão, que era acionista do barco, falou: não, remenda aí que a gente tem que chegar lá. Depois que a gente levar os caras de volta, a gente conserta isso. Mas agora dá uma remendada. E aí eles foram até lá e tal, e saíram de Vicksburg com simplesmente 2.300 pessoas. A capacidade era 300 e pouca. Eles saíram com 2.300, sendo que desses 2.300, 2.100 eram soldados, entre soldados e oficiais. Deu ruim, o navio explodiu e matou já de cara mais de centenas de pessoas, outras tantas foram jogadas nas águas do Mississippi, que estavam bem geladas e tal. E o final da história é que mais de 1.700 pessoas morreram. A causa decretada foi água insuficiente no boiler. A supercapacidade nunca foi mencionada no relato final. Então vamos finalizar com abril 28, 1969. A gente está aí em épocas, né, de resultados finais das eleições da França, mas nesse dia lá, o presidente Charles de Gaulle, que dá nome ao aeroporto, né, herói de guerra e tal, ele renunciou à presidência. E curioso que não é a primeira vez que ele renuncia, né? O de Gaulle foi o cara que conseguiu movimentar o exército francês durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a França tinha capitulado para a Alemanha, né? Ele movimentou os exércitos das colônias e tal, ele estava fora da França, e aí ele, quando os aliados então desembarcam lá na França, ele vai também para Paris. Logo depois ele é eleito presidente. Só que ele renunciou dois anos depois, dizendo que a Constituição e tal não dava poder suficiente para ele fazer o que precisava e tal, e renunciou. E aí, mais tarde, ele cria um partido para tentar, né, reverter aí as coisas da França e tal, mas não dá muito certo, não. Ele se aposenta, só que aí rola uma crise séria, que foi a revolta lá na Argélia em 58. E aí chamam ele, a crise estava brava, chamam ele para apaziguar e tal, não sei o quê. Ele age e logo depois ele é eleito o presidente da França de novo, depois de uma revisão na Constituição.
E ele passa mais de 10 anos como presidente, né? Só que nesse período, uma coisa interessante que ele fez foi retirar a França da OTAN, porque ele achava que o papel da França estava muito de coadjuvante lá na parada e tal. Ele tirou, fez outras coisas e tal. Só que aí em 68 a moral dele, né, a popularidade começou a cair muito por causa de problemas econômicos e revoltas contra coisas nucleares e tal. E ele no ano seguinte, em 69 então, ele renuncia pela segunda vez. E ele morre no ano seguinte da renúncia.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
Pra fechar, Gustavo, o que, que você dá aí de dica cultural pra galera?
Pois é, JP, eu tô muito amarrado, eu gostei muito de uma série da Apple Plus, que estreou não tem muito tempo, acho que tá na metade da temporada, na verdade, ela é chamada Slow Horses. Que Slow Horses vem daquela expressão dos Estados Unidos, né? Que você tem as melhores pessoas ali que trabalham para você e você tem os Slow Horses, né? As piores pessoas que trabalham ali numa firma, numa empresa e tal. E a ideia aqui do Slow Horses, na verdade, são pessoas do MI5. Então, são agentes ou que direto ou indiretamente trabalhavam ali no dia a dia dos agentes secretos, né, do Reino Unido e que, por algum motivo, eles fizeram alguma merda, fizeram alguma coisa que não deviam e foram parar para trabalhar com a galera que é conhecida como sendo os Slow Horses do MI5. E o chefe dessa galera é o Gary Oldman. E ele tá sensacional nessa série. Ele tá até meio engraçado, ele tá irreconhecível, ele parece muito com o Olavo de Carvalho, fisicamente, né? Não no papel em si, mas fisicamente ele tá igual ao Olavo, cara, é assustador. E ele é uma pessoa extremamente nojenta, uma pessoa extremamente asquerosa. Mas ele é o chefe dos caras, e os caras devem, né, respeito e tudo mais a ele, que é o, né, o principal ali do cuidando desse grupo e tal. E eles se metem numa confusão danada que envolve o Paquistão. E enfim, aí acontece vários desdobramentos, etc.
Rapaz, vou ter que acabar assinando a Apple Plus, cara.
É baratinho, é isso que quer dizer.
Não, o problema não é o barato, o problema é que eu não consigo assistir tudo que eu quero nas outras. Eu vou ter que dar um gás aqui nos últimos da HBO e vou trocar da HBO pra Apple Plus momentaneamente. Porque tem, né, porque o conteúdo deles tá num nível muito bom, pelo que eu tenho escutado.
Altíssimo, tá no nível altíssimo. Então, isso é uma coisa que até às vezes vale a pena explicar para as pessoas. A Apple fez um acordo com a Warner, né? Então eles pegaram diretores e todo o aparato da estrutura, né? Da HBO / Warner, né? Que fazia ali as séries pra HBO, botaram um caminhão de dinheiro nessa gente e falaram: olha, eu quero uma série sobre tal tema, porque é o que o meu algoritmo mais ou menos tá dizendo. Se puder, eu quero com esses atores aqui. Entregou uma lista gigantesca. Então, eles têm filme com Tom Hanks, eles têm coisa com a Jennifer Aniston, eles têm esse filme, esse seriado aqui que eu acabei de falar, né? Do Slow Horses, que tem o Gary Oldman. Aí eles pegaram Ted Lasso, que é uma coisa maravilhosa, e vai estrear aí a terceira temporada daqui a uns meses. E por aí vai. Tem muita coisa boa, muita coisa mesmo. E como eu falei, aqui pelo menos nos Estados Unidos é muito mais barato que a própria HBO. E bom, e eles acabaram de ganhar o Oscar, né? Eles ainda teve isso. Eles soltaram o filme do Oscar pra quem era assinante lá pra novembro, né, do ano passado. E ainda teve essa, faturaram o Oscar de 2022. Então, enfim, pra quem tiver curiosidade ou não, se não também aquela coisa, em todas as bibliotecas por aí das internets, é capaz de vocês encontrarem os episódios aí de Slow Horses.
Então, beleza, foi esse então o programa, espero que tenham curtido. Semana que vem estamos de volta com mais coisas e nesse meio do caminho, se quiser trocar uma ideia com a gente, pode ser pelo e-mail, para o contato@opodnext.com ou pelas redes sociais. No Twitter, por exemplo, meu direto é o JP_Miguel. E também tem o Gustavo no...
@alerta_podnext. Lembrando que o Podnext você segue no Twitter, @opodnext, no Instagram, Podnext. Mas se você procurar Podnext, você encontra a gente em qualquer rede social, isso aqui é a verdade. E por hoje é isso, mas faz tempo que a gente não recebe feedback da galera, né, JP? Assim, por e-mail. Verdade. Faz tempo que a gente não faz leitura de e-mail.
Verdade, verdade. É uma boa oportunidade esse programa aqui.
É, exatamente.
Valeu, galera. Até mais.
Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.